Universo.
...2018 promete. Confere Lana Cristina, Mariana Tocarnia, Vitor Ribeiro, Marcos Chagas, Pedro Peduzzi.
Confere!
Gente, depois de 2017, um ano em que teve tanta descoberta importante, estamos agora começando uma caminhada rumo aos desdobramentos, não é isso? Esse é o primeiro ano após o anúncio das ondas gravitacionais. Einstein, mais uma vez, mostrou que esse evento estava certo, mesmo 100 anos depois de falar sobre o assunto. Essa é uma missão para Oswaldo Miranda, ele que é pesquisador titular da Divisão de Astrofísica do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
É você ter a superfície de um lago, muito calmo, muito tranquilo, e aí, de repente, você joga ali uma pedrinha no meio do lago, você vai formar ondas que se propagam na superfície do lago. Então, essas ideias, esses conceitos que a gente tem no dia a dia, é o que nos aproxima de entender o que são as ondas gravitacionais. Elas são geradas a partir do momento em que você tem a curvatura do espaço-tempo e essa curvatura ela é perturbada de alguma forma. No caso do lago, você joga a pedrinha. No caso astrofísico, você tem duas estrelas, que são os objetos que foram detectados, né? Duas estrelas extremamente compactas, chamadas de buracos negros. Elas ficam uma orbitando ao redor da outra, e à medida que elas vão, uma circundando a outra, elas vão distorcendo, deformando o espaço-tempo. E quando ocorre a coalescência final delas, é como se você desse uma pancada violenta no espaço-tempo. E essa pancada equivale à pedra jogada na superfície do lago, você forma ondas, e essas ondas vão se propagando por toda a estrutura do espaço-tempo.
Mas, gente, empolgação mesmo é quando eles falam em nova astronomia, não é, Marcos Chagas?
É verdade. Deixa a gente louquinho, né? É, haja pergunta e haja edição para colocar isso tudo num quadro como universo. Vamos tocando o nosso barco, levar para Dona Maria e o seu José, dar o recado para eles um pouco sobre astronomia, como funcionam os corpos celestes, os grandes planetas, as descobertas mais recentes, né?
E olha que eu acho que vem descoberta por aí, Marquinhos. O que, que você acha que pode chegar ainda esse ano? A partir de agora, pelo menos, né?
É, bom, eu acho que a gente tem aí, Adriele, duas missões, né? Muito importantes. A missão Marte, que uma sonda decola, lançada pela NASA, decola agora no primeiro semestre e vai pesquisar já o núcleo de Marte. Se os caras já estão pesquisando o núcleo de Marte, imagine o que não tem de avançado aí em termos de tecnologia, do que eles já conhecem desse planeta vermelho.
Não, e Marte é um planeta que sempre surpreende a gente e não para, né? Estudos de Marte toda hora vem à tona. Esse mês teve um estudo, não sei se vocês viram, de Oxford, que o pessoal descobriu que a água de Marte, na verdade, porque o que se achava até então é que a água tinha sido dispersada quando você teve aí uma quebra do campo eletromagnético que envolvia o planeta. Mas, na verdade, não. Descobriram que ela foi absorvida pelo planeta por rochas basálticas que formam o planeta. Então, na verdade, a água está ali.
Está lá.
Estava ali, né? Porque ainda pesquisaram isso, se seria possível recuperar. Mas, na verdade, parece que não, porque essas rochas, elas quebram as moléculas, pegam uma partezinha, então já deixa de ser água, né? Mas, basicamente isso, Marte engoliu a própria água aí.
Não, Tocarne, olha que legal. Numa das entrevistas que o Adriele e nós fizemos, né, Adriele? Com um pesquisador, se eu não me engano, aqui da UNB, um astrofísico da UNB. Ele explicando que ele não dá mais 100 anos para a gente estar colonizando, está com colônias lá. E essas colônias, por conta do que o Vitor falou, da questão da gravidade, das temperaturas, das tempestades de areia, elas seriam em partes rochosas, em cânions, por exemplo, que existem em Marte, para proteção. E daí eles extrairiam a água também. Né? Isso foi muito legal, muito interessante mesmo. Quer dizer, a gente vai habitar Marte, mas não na planície, praticamente dentro de buraco. Olha que negócio doido. Então, assim, cada dia é uma coisa diferente.
Mas o terráqueo, ele começou, era homem das cavernas, né? A gente vai agora ser homem das cavernas em Marte.
Das cavernas, né? Voltaremos, amigo.
Pois é, a gente tem uma missão que vai chegar lá em 2025, né? Chegar não, vai sair da Terra em 2025, né? Uma missão privada, a Mars One.
Ah, verdade.
E não volta nunca mais. Quem se inscreveu vai ficar em Marte. Vamos torcer para que fiquem de fato e sobrevivam.
E olha, eu acho que.
Tem brasileiro, tem uma brasileira, né?
Brasileira que está participando do programa de treinamento, né? Aí são várias fases, vamos ver se ela chegar no final, ela vai embarcar nessa missão.
E você sabe que para Marte tem muitos estudantes que estão se preparando há muito tempo e estão tentando ser selecionados pela NASA para irem junto com a missão espacial que vai a Marte.
Lana, e se eu te disser que eu já fui selecionado? Na verdade, gente, peraí, vamos ser honestos. Eu me selecionei. A NASA vai levar nessa sonda um microchip com nomes de pessoas que conseguiram entrar no site, se cadastrar, fazer um perfil. Eles vão botar tudo isso no microchip e colocar numa rocha lá em Marte. O nome de quem? Marco Chagas.
Vai receber spam marciano no seu nome. Vai chegar no e-mail.
O seu objeto de estudo arqueológico.
A cápsula do tempo de Marte.
Não é?
Tem marquinho lá.
Eu sei de uma coisa, que o nome do Marco Chagas já está nessa primeira missão, já está chegando a Marte. Vamos saber o que virá depois disso, não é?
Em segundo lugar, que eu pirei na batatinha aqui. Eles vão mandar uma sonda para o Sol. A sonda vai rodar 4 vezes o Sol, vai dar 4 voltas em torno do Sol. E no que eles chamam de coroa solar, que é muito mais quente que o núcleo solar. Ela vai percorrer locais que chegam até 370 mil graus Celsius. Você já pensou o que é isso?
Gente, muito legal isso. E há cerca de um ano também, nós estamos aqui empolgando com a descoberta de exoplanetas, que são planetas que estão fora do nosso sistema solar, né? E, além disso tudo, de estarem fora do nosso sistema, são planetas parecidos com a Terra, planetas que possivelmente tenham água em estado líquido. Enfim, gente, isso é fantástico. E nas entrevistas todas que nós fizemos por aqui, os astrônomos, cientistas sempre falaram, olha, quando a gente descobre um planeta rochoso fora do nosso sistema solar, qual é a chance de ter
vida?
Essa ansiedade que a gente tem para os próximos anos, não é, Vitor?
É isso. Além de achar o planeta rochoso, tem que ser uma temperatura que também dê suporte à vida, porque às vezes o planeta é rochoso, mas tem temperaturas muito extremas, como é Marte, que tem temperaturas muito baixas. Ou tem temperaturas muito altas, como é o caso de Mercúrio, de Vênus. Então não dá suporte a uma vida, pelo menos não ao tipo de vida que a gente conhece. Pode encontrar tipos de vida completamente diferentes do que a gente está acostumado a ver, completamente diferente do que a gente espera, né?
Gente, então e para 2018, o que vocês estão pensando em pautas, assim, para a gente poder tratar em universo? Marco Chagas.
Ah, buracos de minhoca. O que seriam os buracos de minhoca? Eles seriam... Você passaria de um universo para o outro, cortando o caminho, né? Ao invés de você ir numa linha reta, você...
É uma forma de dobrar paralelos. O tempo e o espaço, né?
Exatamente.
Você dobra o tempo e o espaço e rapidinho você chega ao outro lado do universo.
É uma hipótese ainda que eles estão aventando, precisa ainda ser comprovada. Que a Via Láctea seria um buraco de minhoca. Perfeito. Vamos desenvolver essa pauta e vamos...
Vai longe, né?
Tem
Viagem no Tempo, que tantos filmes, que tanta ficção no cinema já tratou, né?
Exatamente. Você tem Star Trek, Star Wars, tem tudo aí.
Aproveitando esse gancho, eu já venho falando com a Adriana há um tempo. Tô pensando em fazer agora para fevereiro. Vamos ter o Oscar, né? Então a gente falar sobre os filmes, os seriados mais legais que tem, mais realistas. Eu já conversei uma vez sobre isso com um astrônomo e o mais incrível foi que ele me falou que dos filmes que ele considera mais realistas sobre o espaço, sobre a Lua e tal, o principal, assim, o que ele gosta mais é 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, que foi feito em 1964, ou seja, 5 anos antes do homem pisar na Lua. Então o homem não tinha sequer pisado na Lua e o Kubrick conseguiu fazer o cenário que representou, até hoje representa tão bem ali a superfície lunar e quando teve a segunda parte do filme, né, que foi o 2010, o ano que faremos contato, foi lançado ali no comecinho da década de 80, o Kubrick já falava da chegada a Júpiter, que marcou também 2017 com a missão Juno. Então tem bastante coisa que eu acho que a gente pode abordar a partir dos filmes e dos seriados.
É a evolução humana, na verdade, ele abordou, né?
Da vida, né? Porque no final do filme surge a vida e, se eu não me engano, surge na Lua de Europa. E, por incrível que pareça, posteriormente os cientistas descobrem que um dos lugares que mais possibilidade tem de ter vida no sistema solar, fora a Terra, é Europa. A gente tem um conceito de atmosfera de gás, que é da Terra. Europa tem uma crosta de gelo, e essa crosta, eles sabem que debaixo tem, provavelmente, é líquido, né? Que é, sabe se é água, porque tem o deslocamento dessas placas de gelo. Então, quer dizer, se a atmosfera, se a gente tem esse conceito de atmosfera de gás, por que não uma atmosfera de gelo? Quer dizer, ou seja, você, o que vai proteger a vida seria, ao invés de gases, uma camada de gelo, e aí essa água no interior pode, quem sabe, ter vida, né?
Pedro, isso é muito legal. Eu achei ótima a pauta sobre os filmes. Estamos aguardando. Acho que na época do Oscar vai estar super, super por dentro, super atual. Agora, sobre a história das luas, a gente fez um programa também sobre a missão Cassini, que é a sonda que chegou, que durou 20 anos essa missão, e que ela deu um voo rasante e derradeiro em Saturno, né? E fala sobre as luas também, que tem Céladus e Titã, que são também duas luas. A gente está aí fazendo a costura do filme com a realidade, porque em uma delas também tem essa crosta de gelo, e dentro existe líquido. Enfim, eles apostam com muita força que existe algum tipo de vida, mesmo que a gente não conheça. Lana Cristina, o que você está querendo ouvir e ler aqui em Universo?
Eu acho bastante interessante a gente ajudar a estimular a ciência desde a infância. Então eu acho legal fazer um programa didático. Vamos explicar um pouquinho, pode parecer óbvio, mas tem gente que não sabe o que é um planeta, qual a definição de um planeta. A gente vive num planeta. O que é a Via Láctea, o que é uma galáxia, o que é o Sistema Solar, ele é composto de quê, o que são as estrelas, o que são os cometas, qual o papel dos cometas, dos asteroides, por que que encanta tanto quando você fala o cometa Halley? Eu me lembro que quando criança falava o cometa Halley vai passar aqui na Terra. E fiquei escandalizada, o cometa? Então eu imaginava aquela coisa do Natal, aquela estrela com um rabo assim atrás, e também já imaginava que eu ia ver de muito perto. Eu fiquei encantada com aquilo. Então as crianças se encantam com isso que parece místico, mas elas se encantam porque elas são curiosas e querem ir atrás. Eu acho que um programa bem didático assim é bem legal também. A gente ir no raso, não no raso que as pessoas não entendam, não sejam inteligentes, mas no raso no sentido de vamos começar lá do começo e explicar bem para as pessoas o que, que tudo é isso do universo da astronomia, para as pessoas entenderem porque também ela é importante.
É o feijão com arroz da astronomia, né?
Sim, é. As pessoas têm que saber, assim, a Olimpíada Brasileira de Astronomia nasceu muito disso, dessa ideia. Eram pessoas como o professor Canali, que é da UFRJ, e outras pessoas da própria Agência Espacial Brasileira, que tinha um programa na área educacional e que tinha vontade de chegar nas escolas, né? E aí você, nas feiras, nas Semanas Nacionais de Ciência e Tecnologia, você leva esse programa. Existia, eu não sei se ainda está atuando, o AIB Escola, que ajudou muito isso. Uma época fez uma parceria boa com o Canali para ir nas escolas e para levar projetos simples, astronômicos, científicos, para as crianças aprenderem a fazer, por exemplo, um pequeno foguete. E eles conseguiam lançar esse foguete. Fazer experimentos científicos tentando simular como é a superfície de Marte, como é a superfície de Vênus, o que, que tem na...
Mariana, eu aproveito a deixa aí e já faço para você.
Eu tenho muita vontade de fazer um programa sobre o tempo, sabe? Eu acho que tempo, porque é uma coisa que está no nosso dia a dia, a gente conta as horas, a gente conta os minutos, a gente está atrasado, a gente está adiantado. Então é uma coisa que faz parte da gente, mas é uma coisa que vai muito além. Porque se a gente for pensar, o que separa a gente das estrelas, por exemplo, é puramente o tempo. Porque exatamente, por mais que você desenvolva uma máquina que te faça aparecer no mesmo lugar que você está vendo aquele pontinho de luz, mas ele não está mais lá, né? Porque tem aquela coisa que a luz viaja mais rápido, então a gente está vendo coisas que já ficaram muito tempo no passado. Então, assim, é isso, a gente está separado do universo pelo tempo.
Fantástica a sua pauta. É. Vamos nessa. Não vai ser fácil explicar isso.
Mas
a gente vai correr atrás. Olha aí o Marquinho querendo encaixar buraco de minhoca. É isso mesmo.
Totalmente. Não, e é para onde está todo mundo olhando, né? No Chile, o ALMA, é um observatório astronômico, que ele é todo feito, é quase uma arqueologia do universo, né? Você está olhando para coisas que já passaram para tentar entender o surgimento do universo todo, entender o Big Bang. Então eles estão rastreando aí com bases de emissões de luz muito, muito antigas, para ver se você consegue entender como as coisas se formaram, né? Porque o que a gente está vendo é passado, então vamos estudar esse passado para a gente conseguir entender, né, como chegamos aqui.
Ou seja, para viajar no tempo, basta a gente ampliar né, os fotos, né, a luz que chega aqui para a gente enxergar. Somos testemunhos do passado, né?
Pedro, o que você quer ver por aqui?
Como a gente conversou agora há pouco aí, aproveitei o mote do Vitor. Eu estou pensando em fazer um programa só explicando Europa, né? O que pode se obter de conhecimento a partir de lá no que se refere à vida. Será que vai ter vida lá, vida microscópica, uma forma de vida? Quer dizer, tem condições para ter vida, segundo assim já foi relatado por vários cientistas, tem possibilidades disso. Eu acho que vamos esperar para ver o que se pinta alguma novidade. Eu imagino que pode ter alguma novidade sobre isso ainda esse ano.
Sempre tem.
Vou ficar atento e, se tudo der certo, a gente faz um programa aí explicando para as pessoas onde pode estar, né, a nossa companhia universal, né, para a gente largar um pouco essa solidão que o planeta Terra tem em termos de vida, né? Só a gente.
Exatamente, que bom, eu tô ansiosa para esse programa também.
Eu acho que valeria a gente uma investigação maior também de como tá essa pesquisa de contatos com seres de outros planetas.
E a grande dificuldade de manter contato com os extraterrestres, se é que eles existem, é quem vai fazer esse contato em nome da humanidade. Nós não temos um líder, um da humanidade. Nós,
olha, tem filme sobre isso,
isso,
né?
É apontado por pesquisadores como o nosso grande problema atualmente. Eu já vi muitos pesquisadores, cientistas sociais, inclusive, falando: graças a Deus, nenhum extraterrestre veio bater aqui, porque vai saber a porta de quem que ele vai bater para representar a humanidade.
Teve um artigo publicado agora recentemente pelo Stephen Hawking falando justamente sobre isso. Parem de tentar contato com extraterrestres, porque eles são muito como foram nossos colonizadores. E o medo dele é que a gente acabe atraindo extraterrestres desse tipo. E ele fala claramente: Tem. Vem pra cá, vem como predador.
Ou seja, então, muito cuidado. É que a gente encontre extraterrestres que sejam parecidos com a gente.
Nosso não, cara pálida. O medo do
europeu. Quem é a Campus Party? A Campus Party sempre traz esses assuntos também de liderança mundial e tal. Eu acho que pode ser até um outro gancho para a gente trazer a Campus Party Brasília aqui para dentro do
universo. Para dentro do estúdio da Rádio Nacional e do universo.
Gente, então, olha, eu quero agradecer muito a participação de vocês todos, essa equipe de ouro. Muita força e energia para que 2018 seja um ano de valorização da ciência, de importantes descobertas do Brasil à frente de pesquisas, principalmente. Eu aproveito para quem quiser ouvir ou ler as outras edições já veiculadas em radioagencianacional.ebc.com.br. Tá tudo lá. O Universo fica por aqui, gente. Até a próxima semana. Obrigada! Apresentação de Adriellen Alves,
Vitor Ribeiro,
Marco Chagas,
Pedro Peduzzi,
Lana Cristina
e Mariana Tocárnia.
Sonoplastia de Messias Melo.
Universo.